Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico há mais de 25 anos. E eu vou te falar hoje sobre um assunto que pode parecer um pouco estranho à primeira vista, mas que eu achei muito interessante compartilhar com vocês. É sobre o cheiro corporal, o nosso cheiro pessoal. Você vai se surpreender com o que eu vou te dizer. Isso porque a forma como cheiramos pode ser um espelho revelador de nossa saúde, capaz de sinalizar desde condições leves até doenças mais graves. E eu vou contar quais são as principais doenças que alteram o nosso odor e vou explicar qual é o tipo de cheiro característico que essas doenças exalam. E por que que esse assunto é importante? Imagine poder detectar sinais precoces de doença, de problemas de saúde em pessoas próximas. Você que convive com seu marido, sua esposa, filhos, ou mesmo seus pais idosos, você pode de repente notar um certo odor diferente neles, um cheiro que você não sentia antes, e isso pode indicar algum problema de saúde. E eu já começo compartilhando com vocês uma história bem fascinante que vai abrir nossos olhos para o poder extraordinário do nosso sentido do olfato e como às vezes ele pode nos contar mais sobre nossa saúde do que nós imaginamos. A escocesa Joy Milne é uma mulher que tem um talento surpreendente. Ela consegue perceber o cheiro da doença de Parkinson antes mesmo de qualquer diagnóstico formal. E tudo isso começou com seu próprio marido. Ela notou um odor peculiar nele, algo que nunca tinha sentido antes. O seu marido começou a exalar esse odor quando tinha por volta dos 32 anos e, pasmem, amigos, mais de uma década depois ele foi diagnosticado com a doença de Parkinson. Em uma visita a um grupo de apoio para pessoas com Parkinson, ela também percebeu que outros pacientes exalavam o mesmo cheiro de seu marido. Aí, a partir daí, ela se envolveu em estudos científicos que buscavam entender como que tinha esse superpoder olfativo e como poderia contribuir para o diagnóstico precoce da doença. Olha que curioso, né? Parece mentira. Em um experimento científico, deram a Joy camisetas que haviam sido usadas por pessoas com a doença e sem a doença de Parkinson. Ela conseguiu identificar corretamente os indivíduos que tinham a doença apenas pelo cheiro. E o mais impressionante ainda é que ela apontou uma camiseta de uma pessoa teoricamente de grupo saudável como tendo o cheiro específico de Parkinson. E na época pensaram que ela tinha errado, mas alguns anos depois aquela pessoa foi diagnosticada com a doença. Incrível, pessoal! Joy não tinha errado, ela tinha previsto Parkinson anos antes naquela pessoa. Fantástico! Então, a doença de Parkinson é um distúrbio do sistema nervoso central, afeta o movimento, provocando sintomas como tremores, rigidez da parte muscular, movimentos lentos. A doença, ela progride com o tempo, podendo também afetar a mente, a fala, a marcha e a postura. Então, as pesquisas mais recentes têm mostrado que o odor característico associado ao Parkinson tende a se manifestar não nas axilas, mas na nuca e na região das costas, próximo às omoplatas. E como é que seria esse cheiro? Ele é descrito como um cheiro de almíscar, almiscarado, um termo que talvez não seja familiar para todos, mas basicamente é um aroma intenso e profundo, muitas vezes associado à terra, como uma nuance quase amadeirada ou algo primitivamente animal. Tradicionalmente, o almíscar é um composto que era extraído de animais para uso em perfumaria, conhecido por sua capacidade de fixar o cheiro e por sua fragrância penetrante e duradoura. O aspecto mais intrigante aqui é que esse cheiro almiscarado associado ao Parkinson pode começar a se manifestar anos antes dos sintomas motores clássicos da doença se tornarem evidentes ou aparentes, que levariam ao diagnóstico mais convencional. Mas você sabia que a relação entre o odor corporal e a detecção de doenças não é coisa nova? Isso vem desde a antiguidade. Na Grécia Antiga e na medicina tradicional chinesa, o olfato já era reconhecido como uma ferramenta essencial para diagnosticar várias condições de saúde. Imagine você, médicos daquela época, usando o seu nariz para guiar diagnóstico. Soa incrível e também curioso, não é mesmo? Por exemplo, na história existem registros de doenças como um tipo de tuberculose extrapulmonar, conhecida antigamente como escrófula, que era identificada pelo seu cheiro característico, semelhante à de cerveja envelhecida, ou ainda a febre tifoide, cujo diagnóstico era associado ao cheiro de pão assado. E até a febre amarela era tida como odor de carne, quase como estar dentro de um açougue. Tudo isso é uma capacidade fascinante que nos lembra de como o nosso corpo é uma fonte rica de informações se soubermos como ouvir, ou nesse caso, como cheirar. Então, pessoal, as infecções representam uma causa comum de alterações no odor corporal e sua influência pode se manifestar de várias formas, desde o hálito até a pele e o suor. A diversidade de bactérias e micro-organismos capazes de causar infecções resulta em uma ampla gama de odores característicos. Por exemplo, as infecções de boca, bucais, são uma fonte bem conhecida de mau hálito, com as placas bacterianas desempenhando um papel central nesse processo. Infecções por estafilococos, por exemplo, podem produzir odores comparados a tênis sujo ou queijo envelhecido. A particularidade desse odor vem da produção de diacetil, um composto com aroma amanteigado reconhecível, que pode dar à pele um cheiro estranho de manteiga. Já a bactéria Escherichia coli, a E. coli, por outro lado, pode afetar o cheiro da urina, dando um aroma de fruta podre, vinagre ou até leite azedo. Esse odor peculiar é o resultado da produção de indol, formado pela decomposição do aminoácido triptofano pelas bactérias. Além disso, a H. pylori, a Helicobacter pylori, conhecida por causar úlceras estomacais e gastrite, pode ser responsável por um hálito caracterizado pelo cheiro de ovo podre ou enxofre, devido à produção de sulfeto de hidrogênio pela bactéria. Então, esse gás é gerado quando a H. pylori processa compostos contendo enxofre no estômago. Pessoal, o hipertireoidismo traz à luz outro aspecto fascinante da interação entre doenças específicas e o nosso cheiro corporal. O hipertireoidismo ocorre quando a glândula tireoide trabalha demais, fica hiperativa e produz hormônios tireoidianos em excesso. Como os hormônios tireoidianos desempenham um papel fundamental na regulação do metabolismo e de várias outras funções corporais, seu excesso de funcionamento pode ter várias repercussões no organismo. Um dos sinais marcantes do hipertireoidismo é o aumento do suor, devido à aceleração do metabolismo. O corpo tenta se resfriar através da transpiração, que pode levar a um suor mais intenso e mais frequente. Então, esse aumento da transpiração pode contribuir para um odor corporal mais acentuado, particularmente nas axilas, virilhas e pés, onde as glândulas sudoríparas são mais ativas. Além disso, o hipertireoidismo pode provocar alterações no hálito, resultando num cheiro frutado, semelhante ao de acetona, aquela mesma usada para a retirada do esmalte da unha. Então, esse odor peculiar é uma consequência da quebra acelerada de gorduras para a formação de energia, esse processo que gera acetonas como subproduto. Então, a acetona acaba sendo formada pela quebra de gordura. Então, a presença de cetonas no hálito é um indicador de que o corpo está usando gordura como fonte primária de energia, uma característica comum em estados de metabolismo acelerado, como é o caso do hipertireoidismo. Se você nota esse odor corporal mais forte ou uma mudança no cheiro do seu hálito, junto com outros sintomas como perda de peso sem explicação, palpitações, nervosismo, aumento da fome, mudanças de ciclo menstrual, pode ser sim um sinal de hipertireoidismo. Então é importante você procurar assistência médica e investigar. A gota é uma forma específica de artrite que causa inflamação e dor aguda, principalmente nas articulações do dedão do pé, e também representa uma condição de saúde que pode influenciar o odor corporal, desta vez afetando mais a urina. A causa da gota é o acúmulo excessivo de ácido úrico no corpo, que pode cristalizar as articulações e nos rins também pode se acumular esses cristais, provocando episódios dolorosos de inflamação. Então, esse acúmulo de ácido úrico pode alterar o cheiro da urina, porque quando o ácido úrico se acumula em níveis elevados, ele pode se decompor em amônia, que é um composto com odor forte e desagradável. Portanto, um cheiro mais intenso de amônia na urina pode ser um sinal indicativo de gota ou de problemas relacionados ao excesso de ácido úrico. Prosseguindo com nossa exploração de doenças que podem alterar o odor corporal, eu quero falar sobre o diabetes, que é uma condição bem conhecida. No diabetes, quando o corpo não dispõe de insulina suficiente para processar a glicose que circula no sangue, isso pode resultar em um aroma bastante específico, identificável, um hálito frutado ou similar à acetona. Esse cheiro adocicado é um indicador de cetoacidose diabética, não confunda com cetoacidose fisiológica, que é uma condição séria que pode surgir como complicações do diabetes, especialmente quando não é devidamente controlado. Então, a cetoacidose diabética ocorre quando o corpo, na falta de glicose acessível, porque não tem insulina para queimar em forma de energia, devido a esse problema da insuficiência de insulina, então começa a quebrar gorduras como fonte alternativa. Esse processo leva à produção de cetonas que são responsáveis por cheiro adocicado, frutado, característico. Além do hálito, o excesso de glicose pode ser excretado pelos rins, o que pode também tornar a urina um cheiro doce ou frutado. Então esse estado é extremamente perigoso, não confundir com cetose leve, que é muito bom para pessoas que têm pré-diabetes. Tá? Então a cetoacidose é muito preocupante em idosos diabéticos, requer atenção imediata médica, é uma emergência médica, portanto esse cheiro característico não pode ser ignorado, é um sinal de alerta de que algo sério pode estar acontecendo. Agora, pessoal, outro problema grave que pode causar odor é doença renal, uma condição séria que afeta a funcionalidade dos rins, que são importantíssimos no processo de filtragem e eliminação de resíduos do nosso sangue. Então, quando os rins não estão operando como deviam, devido a lesões ou doenças, a sua capacidade de remover eficientemente as toxinas e os resíduos e fica, então, prejudicada, comprometida. Então, um dos resíduos que os rins filtram do sangue é a ureia, que normalmente é expelida através da urina. No entanto, se os rins não conseguem filtrar a ureia apropriadamente, ela começa a ser acumulada no organismo e ela pode se decompor em amônia, que é um composto com cheiro forte e desagradável. Esse cheiro de amônia pode ser particularmente notável na urina, mas em estágios mais avançados da doença renal crônica, pode-se até perceber na respiração da pessoa devido ao excesso de ureia que é transferido para os pulmões e exalado, resultando nesse hálito, que lembra cheiro de peixe ou amônia. Um odor anormal na urina ou na respiração deve ser um sinal de alerta para procurar avaliação médica, especialmente se acompanhado de outros sintomas de doença renal, como é o caso de fadiga, inchaço, que é o edema, dificuldade de concentração ou alterações na quantidade e na frequência urinária. Doenças renais podem progredir de forma silenciosa e muitas vezes sem sintomas nos estágios iniciais, tornando importantíssima a conscientização e diagnóstico precoce. Outra doença com impacto no nosso odor corporal é a doença do fígado, doença hepática, porque ele representa um papel muito importante, atuando na metabolização e desintoxicação de várias substâncias importantes. Por isso, quando o fígado está comprometido, seja por doença cirrose ou esteatose, ou qualquer dano que seja, a sua capacidade de processar e eliminar essa substância de maneira eficiente é afetada. Então, entre as substâncias que o fígado processa está a bilirrubina, juntamente com outras toxinas que, quando não são adequadamente metabolizadas, devido à doença do fígado, doença hepática, começam a se acumular no corpo. Então, esse acúmulo pode levar ao que é conhecido como odor corporal característico da cirrose, que é uma das manifestações mais sérias da doença hepática. Então, essas pessoas que têm essa situação, doenças hepáticas, podem exibir um cheiro parecido com mofo ou terra molhada, tanto no hálito quanto na urina. Sabe quando está um tempo quente e começa a chover? Aquele cheiro de terra molhada, que pode até ser confundido com mofo. Então esse odor também pode apresentar nuances doces ou metálicas, em alguns casos pode até lembrar o cheiro de enxofre. Então esses sinais olfatórios, olfativos, embora não sejam os únicos sintomas de doença hepática, são importantes indicadores de que algo pode não estar dentro dos conformes com o fígado. Outros sintomas de doença hepática podem incluir amarelamento da pele, dos olhos, que é chamada icterícia, inchaço abdominal, também conhecido como ascite, fadiga e alteração na cor da urina e das fezes. Agora vamos falar sobre uma das condições mais desafiadoras, o câncer. Pessoal, o câncer é caracterizado por um crescimento celular anormal, desordenado, descontrolado, que pode ocorrer em qualquer parte do corpo. Dependendo do tipo e da localização do tumor, o câncer pode resultar em diferentes odores, uma vez que as células tumorais liberam compostos orgânicos voláteis específicos. Os cães que têm um olfato muito apurado têm sido estudados por sua capacidade de detectar esses odores específicos que são associados ao câncer, o que abre perspectivas interessantes para a detecção precoce da doença com nossos melhores amigos. Então, eles sinalizam o que encontram de formas que são treinados, como sentar, latir ou dar a pata. Por exemplo, o câncer de pulmão pode também alterar o odor do hálito, que pode ser descrito como doce ou de terra. Essa alteração no hálito reflete os compostos liberados pelas células cancerígenas nos pulmões. Da mesma forma, o câncer de mama pode influenciar o odor do suor, resultando em um aroma que pode ser descrito como frutado, floral ou até levemente picante. No caso do câncer de pele, é possível que um odor distinto seja perceptível na pele, que é afetada pelo tumor, é descrito como rançoso, azedo ou até mesmo cheiro de queimado. Como médico, enfatizo a importância de estar atento aos sinais do nosso corpo, incluindo mudança do odor, e buscar, sim, avaliação médica quando algo parece fora do comum. A prevenção e diagnóstico precoce são fundamentais na luta contra qualquer que seja a doença. Eu espero que essa conversa, essas informações tenham ajudado, tenham esclarecido algumas dúvidas e, quem sabe, te inspirado a cuidar mais da sua saúde, da saúde da sua família. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, um beijo no seu coração e você é fera!